Boa noite, Léo Saldanha, para a prévia da pesquisa que eu estou fazendo, Momento da Fotografia 2024. Eu resolvi fazer essa pesquisa para dar um panorama aí e entender como é que está o momento realmente dos colegas da fotografia que atuam nas mais variadas áreas. Então eu entrei com uma pesquisa que foi lançada recentemente. Ela está correndo nesse momento, então na verdade é só uma prévia para mostrar para vocês um panorama aí e dar uma visão deste momento aí na fotografia. Então, obrigado aí a todos, Melo que chegou aí, a Gabriela, Fran, obrigado, viu, Rosilene, obrigado a todos. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar por todas as questões relacionadas. Ricardo Melo que chegou aí, vou passar por todas as questões da pesquisa e dar um panorama, mostrar algumas coisas. Mas antes de entrar na parte da pesquisa aqui, eu também vou colocar essa prévia no meu site, nos canais, para inclusive chamar as pessoas a participarem, responderem. Ela está no meu site. Você colocando na busca do site, enfbailelsaldanha.com, coloca lá pesquisa, vai aparecer um dos primeiros resultados. Aí é só clicar no post, ir para o blog, vai ter ali o link para você responder. Vai perder 10 minutos para responder. Mas assim a gente tem uma visão que vai ajudar todos os colegas para entender esse momento. Claro que pesquisa só funciona, dado, estatística, quando a gente faz uma leitura, contextualiza. E a ideia é essa, é trazer para vocês uma visão contextualizada, como eu vou fazer agora, com alguns insights aqui, e fazer meio que ao vivo. Eu abri agora a pesquisa aqui, já tem novas respostas. Veja, ela não é uma pesquisa científica, também não espero uma amostra gigantesca. A ideia é para ter um faro de como estão as coisas. Fiquei me perguntando isso, sabe? Tinha tempo que eu não fazia. Eu acho que é importante para a gente sentir como é que estão as coisas. Então eu vou abordar isso. Mas antes dizer que eu tenho recebido muitas mensagens, muitas, muitas mensagens de iniciativas em relação ao Rio Grande do Sul, né? Eu criei uma live e uma edição gravada nas sextas-feiras e às segundas-feiras. Na sexta-feira é gravado e na segunda-feira ao vivo, que eu chamo de caos. Mas diante de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu não consigo colocar esse programa com esse nome no ar agora. Vou esperar melhorar um pouco as coisas, sabe? Passar essa. Eu me sinto muito mal com o que está acontecendo lá, então não me sinto à vontade de chamar o programa de caos, né? Boa noite, José, tudo bem? Então a pesquisa aqui que eu vou mostrar para vocês vai trazer essa visão aí completa, bacana. Mas antes de dizer que eu recebi muita mensagem de iniciativas, hoje eu postei da Ana Pacheco, fotógrafa de Gramado, que conseguiu arrecadar 1 tonelada de ração para os cães e gatos que ficaram ali abandonados, né, que depois foram resgatados. E tem muita iniciativa. E quando eu postei, um monte de gente comentou e também me mandou mensagem das iniciativas que estão fazendo, com um retrato, fotografar as mães nos abrigos lá no Rio Grande do Sul. Esse poder da fotografia, de acolher, de ligar com uma coisa de emoção, de sentimento, de autoestima, é tão importante. Então, é de tirar o chapéu, né? É algo que a gente tem que celebrar. O Festival Metamorfose, que teve que ser cancelado lá no Rio Grande do Sul, também entrou com uma iniciativa para ajudar fotógrafas e fotógrafos que perderam tudo. E não é pouca gente, não, viu? Eles entraram com uma vaquinha, tá no meu site também. Você pode contribuir se quiser e se puder. Qualquer valor, né, o que você puder fazer para ajudar. Eles já arrecadaram uma quantia, tem lá uma meta definida. Acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar, dos canais oficiais, eu posso dizer aqui dois canais que eu acho que são bem confiáveis. Para quemdoar.com.br faz com que você consiga enviar o que você quer para as instituições sérias e auditadas. Outra opção é @cufars, para você fazer sua doação ou enviar mantimentos. Não só dinheiro, né? E tem voluntário também. Você pode ser voluntário no Rio Grande do Sul para ajudar se você quiser, não só no Rio Grande do Sul, até nas entidades, nas regiões, precisam desse trabalho voluntário para ajudar nas doações, nos donativos para mandar para lá organizar. Então, está se pedindo isso também, né? Mas aí tem que checar localmente para ver se você pode contribuir nessa parte também com o trabalho voluntário. Mas esse poder da fotografia, a gente viu uma série de iniciativas. E tem golpista, tem oportunista, tem que tomar cuidado também, mas eu acho que a boa vontade e a boa intenção prevalece, né? Enfim. Então, mas o caos fica aí com o nome pausado por enquanto, enquanto as coisas estão tão caóticas aí no Rio Grande do Sul, eu não consigo colocar esse nome no programa. Mas vamos lá. Pesquisa que eu fiz é uma prévia que eu vou apresentar aqui com insights. Eu espero conseguir fazê-la de forma curta, mas eu acho que é bacana, tá? Trazer esses dados com uma visão, né? Fazia tempo que eu não tinha uma pesquisa. Fiz uma, acho que a última em 2022, para saber como que estava o momento pós-pandemia, recuperação ali forte que estava vindo, né, na fotografia para sentir. E aí eu resolvi fazer essa. Então vamos lá. Qual que é a área que prevaleceu aqui? Eu fiz uma série de perguntas e aí eu vou abordando isso durante aqui a apresentação. Qual que é a área que mais teve respostas até agora na pesquisa? Então tem lá todo tipo de segmento: família, casamento, retrato, newborn, autoral, esportes. E a pessoa podia colocar também, né? Algumas, se ela quisesse colocar, ela podia colocar. E tem uma variedade, é bem ampla a participação de segmentos aqui. Mas sobre os que prevaleceram, tá? A fotografia autoral está na frente, com 25% de respondentes até agora. Com fotografia de família, com quase 18% em segundo lugar. Retrato, em terceiro lugar, com 14%. E casamento vindo na sequência junto com o newborn. Curioso, né? Porque eu associo muito newborn com família também conectado, mas aqui ficou bem separado. Então, o pessoal que atua só com newborn. Mas é impressionante o nível de resposta aqui. Tem fotografia de arquitetura, natureza, fine art. Que fine art e autoral eu considero a mesma coisa, mas teve gente que colocou fine art. Tem hobbyista, gente que faz por prazer, por amor à fotografia. Fotografia de rua entrou na pesquisa também. Gente que faz os três, família, gestante, newborn também com bastante resposta. Fotografia para decoração. Tem gente que fotografa só com smartphone que respondeu. Eventos musicais. Mas os três principais: primeiro, autoral. Fotografia autoral em primeiro. Família e retrato. Retrato é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores mercados. Se não, assim, todo mundo precisa de retrato. Eu preciso de retrato, o empreendedor da esquina precisa, as pessoas nos condomínios, todo mundo precisa de uma imagem bacana para aparecer, seja na rede social, para colocar no currículo, sei lá, né? Às vezes a pessoa coloca a foto no currículo, ou para usar no site, para fazer uma apresentação dela, para melhorar no site dela, no sobre ter essas imagens. Então, é um mercado poderosíssimo que oferece tanta oportunidade, né, na parte de retratos. Então, bacana que esteja aqui em destaque. A fotografia autoral, ela envolve uma série de áreas dentro dela também, né? Então, bacana ver essa força aí da fotografia autoral na pesquisa até aqui. E família é, da mesma forma que retratos, é um dos maiores mercados da fotografia brasileira, né? Porque todos nós temos uma família. A família, mas ela é muito ampla, pode ser eu com meu cãozinho, eu com meu gatinho, sozinho, pode ser. Pessoas consideram uma família. E tem gente que fotografa a pessoa com pet agora, né? Vai lá e faz esse tipo de retrato. Então, é um termo amplo, mas um mercado fascinante. Eu considero família um pouco de tudo, tá? Então, para mim, tá ali dentro de família, aniversário, batizado. Eu considero que até newborn tá ali. Talvez muitos que responderam família também fazem newborn, né? Mas é um mercado amplo. Casamento me surpreendeu pela quantidade menor aqui nas respostas, mas eu confesso que, pelo menos na minha audiência, eu não tenho me conectado tanto com casamento, porque não tem acontecido muita coisa nesse mercado de casamento faz um tempo, assim, na minha visão, tá? Enfim, é um mercado que mudou o comportamento em relação ao consumo, o perfil dos eventos, coisa e tal. Então, há uma diferença grande aí. Mas bacana ver a variedade. No final das contas, o que a gente pode tirar dessa resposta aqui da primeira é o seguinte: a fotografia é diversa e ela oferece tanta oportunidade em tantas áreas que, se um fotógrafo fica cansado de uma área, vai ser muito difícil, se ele quiser se reposicionar e diversificar, não achar outra área dentro da fotografia que não possa atendê-lo. É muito difícil. Então, quando o cara está cansado, meu, vai pesquisar na sua, na, na, nos diferentes segmentos, às vezes aproximados ali, porque está muito perto. Cansou de newborn, faz só newborn, é natural que a pessoa vá fazer família, vai fazer alguma outra coisa. Então, tem muita oportunidade, é impressionante. Na verdade, quem começa agora na fotografia, um jovem fotógrafo começando, pode, estou falando jovem, mas pode não ser jovem, uma pessoa que está começando na fotografia, ela, assim, comparado com alguém há 10 anos, é muito mais oportunidade. É impressionante. É impressionante a quantidade de possibilidades que um fotógrafo tem hoje, não só clicando, tá? Então tem muita oportunidade mesmo. É um negócio bacana. Experiência de mercado. Quantos anos você tem de mercado na pesquisa? Até agora, nessa prévia, 57% com 4, entre 4 e 10 anos. Então é uma audiência mais experiente, que eu estou mais conectado com uma audiência mais experiente, o que é bacana. 35% tem mais de 10 anos de mercado. Então a minha audiência é uma audiência mais experiente. Não estou chegando tanto nos entrantes e fico feliz com isso. É um conteúdo talvez mais aprofundado, né? De qualquer forma, posso fazer essa leitura. Mas tem gente começando ali, né? Que eu não tinha uma conexão, até 7% com até 3 anos de mercado, né? Então é importante dizer uma coisa em relação a essa parte de quem está começando. Olha que interessante, né? Antes, uma pessoa conseguia ficar aí no mercado um ano e meio, era a rotatividade, né? Para o cara sair. Hoje, a minha sensação não é científico, tá? Não tem uma comprovação assim, mas a minha sensação é que o cara tem ficado 6 meses e não deu certo, ele já pula fora. Uma coisa rápida, tá dinâmica, tá mais intenso, né? Então tem essa dinâmica também em relação à experiência e o tempo de mercado. O que que um cara que está entrando, uma pessoa que está entrando agora no mercado, tem de diferente alguém que começou pouco antes da pandemia? Tem coisas que não tinham. A parte online era um pouco menos forte do que agora, mas não tinha IA generativa, por exemplo. Eu não sei se vocês viram hoje um anúncio, né, da OpenAI, o ChatGPT Omni. Vocês viram? Tá no meu site lá, tem o um vídeo do cara apresentando a IA, que é tipo um Jarvis. É tipo o do Tony Stark, é tipo o Her, o filme do Joaquin Phoenix. O negócio é humano, fala, tem senso de humor, é rápido, não tem latência. Quer dizer, ele responde na hora. Ele tem olho agora. Ele consegue ver, assistir. Um fotógrafo que está começando agora consegue aprender com essas ferramentas. O tempo de aprendizado, as barreiras de aprendizado de entrada para testar as coisas. E se o cara tiver uma cabeça tipo esponja, quiser testar, para quem está começando e para quem está recomeçando, né? É um negócio. Então, mais bacana de ver que a minha audiência aqui com bastante experiência. Aqui é uma parte de equipamento. Para quem adora equipamento, eu perguntei que você fotografa com o quê? Qual que é o seu equipamento, sistema? Eu achei que mirrorless ia prevalecer, né? Ia estar em primeiro. Mas mirrorless não está em primeiro. 46, até agora. 46% com a DSLR, a boa e velha. E 39% com as mirrorless. Então, a mirrorless, claro, até está muito próximo na pesquisa aqui até agora. E a gente sabe que tem, inclusive, gente que usa os dois sistemas ainda, né? Mas aqui na pesquisa aparece gente que fotografa só com smartphone, 3%. Gente, a parte do filme fotográfico eu coloquei ali, até para ver se aparecia alguma coisa. Não, ninguém respondeu com filme. Eu uso um pouco de tudo com 17%. Aí ele vai poder fotografar com um pouco de qualquer equipamento que ele tem ali. Então ele vai usar mirrors, vai usar smartphone, a DSLR, mas é um equilíbrio aí. Nas pesquisas lá fora, tá bem parecido. Ainda muito equilibrado, mirrors e DSLR. E lembrando que do jeito que os equipamentos estão caros, o mercado de usados está aquecido no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, muita gente que às vezes vai pegar a mirrorless usada, vai trocar uma DSLR para um modelo DSLR mais recente, assim, vamos dizer, né? E por aí vai. A Gabriela falando aqui que ela fotografa com filme também. Bacana, Gabriela. Então, tem gente renomada lá fora que tem um fotógrafo de casamento, José Vila, que até hoje ele fotografa com digital e filme pro casamento, para tentar oferecer isso como uma coisa diferente, única ali, né? A Gabriela falando aqui que não é profissional, não de forma profissional, mas é uma ousadia, né? Mas assim, tem umas coisas que o analógico pode entrar aqui, até o fotógrafo que leva uma Instax, né, para um aniversário ou para fazer retrato, tá lá com a mirrorless dele e tira uma Instax, uma Polaroid, faz um retrato instantâneo e entrega de presente para a pessoa. Tem gente que faz isso, é bacana, né? Mas bacana de ver como está bem equilibrado ainda a dominância da mirrorless, ainda não, pelo menos aqui na pesquisa, ainda não é completa. Marketing, né, que é uma área que me interessa bastante, E eu acho super importante para o Sotoss. Eu podia ter colocado marketing branding aqui, mas são duas coisas aproximadas, mas eu coloquei só marketing. Qual que é o grande desafio hoje das... Eu perguntei como é sobre marketing. Qual é o seu grande desafio de marketing? Aí qual foi o primeirão? É o desafio que eu tenho, você tem, todos nós temos. Equilibrar tudo. Pô, tá indo bem de divulgação, mas aí na hora de fechar a pessoa não compra, porque o preço tá desequilibrado, ou porque equilibrar. Equilibrar de conseguir fazer uma gestão de tempo para divulgar, ter presença, a parte do produto. O cara tem tudo, mas não tem produto. Tem caras que tem muito seguidor, né? O cara tem ali uma influência, eu acho incrível. No nosso mercado tem isso também. O cara tem uma fila de pessoas seguindo, um negócio realmente um impacto grande de audiência, e a pessoa não tem produto. Aí ele cria, às vezes, um produto e o produto some ali, porque ele não, nem se interessa tanto produto. É um negócio meio. No final das contas, a minha impressão de muitos desses casos é que a pessoa não é um negócio, é um negócio para aparecer mesmo, né? Enfim, mas equilibrar no marketing é um desafio, porque dá para ficar desequilibrado fácil. E equilibrar tudo no sentido de equilibrar o marketing também. Eu acredito que aqui muitos responderam dessa forma, né? Como é que eu faço para... Cara, eu fotografo profissionalmente ou por prazer, mas eu quero mostrar meu trabalho. E aí eu não consigo, porque, nossa, não, acho que fica meio pedante eu ficar fazendo uma divulgação. A presença digital é difícil, equilibrar é um desafio, é um jogo constante. Mas é importante tentar, né? E fazer esse trabalho. É importante ver que aqui na pesquisa é o que aparece como primeiro lugar. Conseguir equilibrar tudo. Consistência, obviamente, vem como segunda maior resposta de desafio para os fotógrafos no marketing. Consistência é o seguinte, né? A pessoa ela define que vai fazer um monte de postagem todo dia e não consegue. Ou vai fazer, sei lá, quatro por semana, não dá conta de duas. Por vários motivos, agenda corrida, não sabe o que fazer, o perfeccionismo que vira uma desculpa, né, para a pessoa não fazer, não mostrar o conteúdo. E aí realmente acaba sendo fácil falar, não, é porque eu sou perfeccionista, então não vou publicar, não vou divulgar nada, não consigo ter consciência por causa disso. E aí, enquanto isso, os colegas que conseguem publicar, mesmo não sendo perfeito, mostram o trabalho. E você fica ali escondido, né? 18% na terceira posição de grande desafio no marketing. Meu grande desafio é fazer a divulgação. O cara tem produto, tem fotografia, o serviço que ele faz, sabe cobrar bem, tá tudo certo, mas na hora de divulgar ele não consegue fazer. Só que entenda uma coisa, né? Entra na parte do equilibrar também. Se uma coisa não tá equilibrada, não tá bem azeitada aí junto com as outras, tá desequilibrado. A divulgação é uma parte importantíssima do marketing, é um composto do marketing, é o P de promoção. Então a divulgação, ela não tem como ela não acontecer. Se ela não acontece, você não aparece. Então é uma parte importantíssima do negócio. E é uma parte que muitos fotógrafos acham que é só postar foto. Será que essa é a divulgação? É a forma que a gente vai conseguir divulgar mesmo? Ser reconhecido? Ah, não, mas eu não fotografo para viver. É por hobby. Eu amo fotografia. Mas você não quer ser visto? Então, isso é um problema de marketing, né? Então, veja que são problemas recorrentes, né? Mas que aparece bem aqui. Precificação, que eu achei que até que podia ser um problema maior, tá com 11% aqui nas respostas. E posicionamento de mercado com uma pequena parte. O pessoal não está com problema de posicionamento tanto. Meu grande desafio é criar um produto e serviço de valor. Também aparece na pesquisa aqui. Mas disparado, equilibrar as coisas acaba sendo um grande desafio. A marca que mais vem na cabeça, eu queria saber isso. Qual é a marca, o reconhecimento de marca no mercado? Quem acerta? Quem que chuta aí qual foi a marca que mais apareceu em primeiro lugar aqui na pesquisa? As duas que apareceram melhor, né? Alguém quer chutar? A Canon ganhando em primeiro lugar com um reconhecimento de marca. Óbvio, né? A Canon tem uma presença no Brasil. Não foi embora do país, está aqui no Brasil oficialmente. Ela em primeiro lugar. A Nikon aparece aqui, bem colocada também, mas não está em segundo lugar. A Sony não aparece na pesquisa, por incrível que pareça. Então, talvez a gente veja isso crescer. Mas a Leica está bem colocada na pesquisa também. Lembrando que as minhas respostas aqui na minha pesquisa, elas não são obrigatórias. Então, algumas as pessoas não respondem. Algumas pessoas não responderam. Eu vejo pela quantidade aqui que essa não teve tanta adesão. Mas eu quis colocar. Então, Sony não apareceu. O José perguntando aqui da Sony, não, não apareceu. É, por incrível que pareça. Pelo menos aqui, a princípio, não. Aparece Hasselblad, apareceu Kodak como marca lembrada, Fuji, aparece Album, apareceu. A Sony não apareceu na pesquisa ainda, por incrível que pareça. Mas, de novo, nenhuma resposta da minha pesquisa é obrigatória. Então, é a primeira marca que vem na sua cabeça. Até achei que podia aparecer alguma piadinha aqui, tipo Coca-Cola, né? Mas enfim. Album tá aqui na lista. Album tem uma presença forte de marketing, né? Inclusive patrocinadora do site, das minhas iniciativas no site de conteúdos também. É, tá aparecendo aqui. Mas a Canon apareceu, acho que é bom sinal, porque a Canon é uma marca forte, né? Presente, fazendo muita ação, e enfim. Mas Sony realmente me surpreendeu. E referência? Uma referência que a pessoa admira. Aqui é a resposta aberta. A pessoa coloca, de novo, nenhuma resposta é obrigatória. Então tem coisas que as pessoas não responderam. E aí aparecem aqueles clássicos de nomes, né? Annie Leibovitz apareceu, né? Man Ray, o Thales Trigo, professor, né? Super respeitado, um trabalho fantástico. Tá aí nas redes sociais também fazendo um trabalho, canal também online. O Thales Trigo aparece aqui. Paloma Shell apareceu aqui de fotografia newborn de família. Ansel Adams. É, lenda, Cartier-Bresson, e aí ficou nisso, ficou nesses nomes lendários, com alguns nomes brasileiros também, bacana. Essa parte eu queria saber, na sua opinião, as marcas do nosso mercado, da indústria, tipo a Canon e outras, né, a gente estava falando ali das marcas, elas estão como no mercado hoje? Então eu coloquei as seguintes respostas como opção, né, muito ativas, pouco ativas, no nosso mercado brasileiro. Não vejo quase nada sobre elas, muito engajadas. Então vamos lá. Ninguém respondeu que elas estão muito engajadas, que seria o máximo possível. Ninguém achando que as marcas da fotografia estão muito engajadas no Brasil. Em primeiro lugar, para surpresa, para mim não foi uma surpresa, porque realmente elas não estão ativas. Pouco ativas no mercado. 66% dizendo que as marcas da nossa indústria estão pouco ativas no mercado na pesquisa até agora, o que eu concordo completamente. Porque quando a gente vê as ações, hoje é tudo muito orgânico, né? Rede social, que é um negócio que aparece ali de pingadinho, mas comparado com o que era antes, né? E é natural também, a presença mudou, coisa e tal, mas estão tímidas, né? Não estão fazendo ações, e a gente pode colocar praticamente todas as marcas, né? São poucas que estão mais ativas. Mas ainda assim, 11% responderam que sim, tem marcas muito ativas no mercado. A gente pode falar, a Album, que apareceu como Recall, é uma marca muito ativa no mercado. Agora, tem as grandes marcas mundiais, elas estão tímidas. Isso é fato. Isso é fato. Então, não é uma surpresa ver que 66% dizendo que as marcas estão pouco ativas no mercado. E aí a coisa do digital. O digital dá essa falsa impressão, né? O online. Ah, o marketing digital. O cara paga lá, aparece para 1 milhão. Só que é 1 milhão. Aparece 1 milhão, por exemplo, no Instagram, que aparece um vídeo, né? Alguma coisa assim. Que você aparece para 1 milhão, só que você aparece 1 segundo. E conta como 1 milhão. Né? 1 milhão de visualizações, quantos segundos? 3 segundos. Então apareceu, Canon. Ou aparece uma marca lá, X. 3 segundos. Será que é bom isso? Será que realmente é uma retenção do que tem uma presença de outra forma? Ou marca com timer? Já viu marca com timer? Você está lá no YouTube ou está num aplicativo e aparece um vídeo que tem um contador. Quantos segundos falta para acabar o anúncio? Você não, não, pode ser a marca que for, você quer que acabe. Ela é uma marca com timer. É insuportável. E esse tipo de marca está sendo feito. A marca com timer. Eu me irrito, eu não sei você, eu me irrita quando eu tenho que ficar esperando passar o um anúncio ali. Pular o anúncio, né? Esse é o tipo de marketing que a gente está vendo hoje dessa presença, que às vezes a marca acha que está super ativa, e eu só estou dizendo aqui que não está. Sobre ser fotógrafo, o que mais me irrita? Foi uma pergunta que eu coloquei. Aqui todo mundo respondeu, até agora. Aí tem um monte de resposta aqui, das mais. Eu vou citar algumas. Cliente chato ou não ter cliente? KKKKKK. É uma forma que responder. Cliente desvalorizando o nosso trabalho. Aí falaram aqui de ideologia, óbvio, né? Tá super polarizado. O posicionamento ideológico de esquerda necessário para ter o trabalho valorado. Dar desconto, foi uma outra resposta. Coisas que irritam o fotógrafo. A informalidade do mercado que não colabora com o nosso posicionamento e deprecia o nosso trabalho. Pô, mas tem gente que poderia dizer que isso aqui, quem respondeu isso, que a informalidade do outro pode me beneficiar para que eu apareça mais profissional e mais formal dentro de um mercado que, se os outros depreciam. E a história é assim: ninguém mais está vendendo impressão com foto. Se eu apareço com uma solução bacana, eu estou sozinho nesse mercado surfando uma onda bacana. Então, né? Tanto é verdade que agora você vai aqui no shopping, tem um shopping aqui do lado. Antigamente, uma foto 10 por 15, quando tá todo mundo vendendo, a precinho de baratinho, tava na faixa de menos de R$ 1. Hoje, que não tem mais ninguém vendendo foto impressa, nessas, assim, no mercado tem menos oferta, pelo menos o presencial, né? A foto é vendida a R$ 5. Foto 10 por 15 vendida, que era uma foto vendida por menos de R$ 1. Ou R$ 1 no máximo. Então, às vezes tá sozinho, pode ser uma vantagem. Tem gente falando aqui, cliente folgado. É o que mais me irrita. Falta de tempo, tenha fotografia como hobby, coisa e tal. E aí eu quis saber aqui, o que você diria para quem está começando hoje na fotografia? E assim, é bacana porque dentro do nosso da pesquisa aqui até agora, tem mais pessoas com mais tempo de mercado, experiência. O que você diria para quem está começando? E aí as respostas foram algumas, né? Use DSLR. Será? Né? Lembrando que o sistema que avança, mas que as marcas estão investindo é mirrorless, né? As empresas. Mas enfim. Diferencie-se, crie um produto único. Isso é bacana, né? Pensar num produto único, legal. Estudar muito, estude e pratique muito. Isso é legal, bacana. Buscar conhecimento. Isso foi uma resposta recorrente. Estudar, dedicação. Pessoas falando para estruturar bem o seu público, conversar mais com as pessoas, encontrar o seu público na pesquisa, no interesse real pelo cliente. Isso é ótimo. Muita gente falando para estudar para ser mais criativo, testar várias áreas, ver a que tem mais afinidade, buscar aquela que tem a ver com você também. Tem gente falando aqui, não se desespere com a velocidade das mudanças, fotografe e desenvolva sua linguagem, aprenda a usar seu equipamento. É verdade, o cara, às vezes ele está ali com uma série de... Ele não sabe nem o básico, né? Não conhece a parte do ofício dele, que é saber fotografar bem direito, né? Que mais? Cara, o que mais teve é estude muito, fotografe muito, aprenda fotografando, mude de área, né? Vai fazer outra coisa, tem gente falando aqui, que é uma crise mundial na fotografia. Tem alguém que respondeu isso. Que mais? Tem certeza disso? Teve um que respondeu isso. Tem certeza disso, é ótimo. Que mais? Vixe! Estude, não desista. Estude marketing, estude sobre as novas tecnologias, procure outra profissão. Fotografar por prazer. Enfim, tem de tudo aqui. Aí tem sobre a parte de sonho dos fotógrafos, que eu quis saber o que eles estão sonhando, né, na pesquisa. Ganhar um prêmio, ser reconhecido. Isso é um clássico, assim, nas minhas conversas de consultoria, mesmo conversas informais, entrevista, em tantos anos de mercado, as pessoas querem reconhecimento. Ganhar prêmio é uma delas. Aparecer numa matéria, né, sair na mídia, reconhecido pelos colegas, por isso que palco, plateia, congresso, é um negócio que continua, que lida com ego, com vaidade, mas também com reconhecimento. Ser reconhecido pelos colegas, né? Então é um motor muito forte que impulsiona muita coisa, inclusive as redes sociais. Né? Bacana. Tem gente aqui que colocou que o sonho dela, também é meu sonho, que o produto é se vender sozinho, que ele se venda sozinho sem ter que me preocupar com marketing. Olha, tem alguns casos que a gente vê menos marketing, porque o produto é tão bom e faz tanto sucesso que ele vai sozinho, mas ele tem um investimento ali de alguma coisa. Mesmo as marcas mais renomadas fazem um mínimo de investimento em marketing, né? Tem um esforço nisso. Mas um bom produto faz a diferença. Bom produto. E o bom produto não é só produto com qualidade, tá? É bom produto mesmo, quer dizer, que ele consiga se diferenciar de alguma forma. A Gabriela falando aqui, eu particularmente nunca me liguei em ganhar prêmio, sei que seria legal para alavancar a carreira. É, então depende, né? Que prêmio é esse? Isso é um assunto polêmico, né? Mas que prêmio que é? Porque tem prêmio. Hoje, se você quiser um prêmio, você pode pagar para ter um prêmio, né? Tem prêmios que você paga. Não só no Brasil, lá fora. Você vai pagar e aí você tem uma hora, sai é tipo um consórcio. Consórcio de prêmio. Vai ficar pagando ali, uma hora você é premiado. Tem. Agora, existem premiações respeitadíssimas lá fora, e aqui no Brasil também, que você realmente tem. É como um jabuti da literatura. Você ganha, você tem uma chancela. Então, assim, existem prêmios e prêmios. E sim, pode te colocar numa posição bacana, dependendo da premiação que você tem. Só que vamos reconhecer. E tem umas premiações que parece que é só para fotógrafo. Ó, cara, eu ganhei aqui agora e você não ganhou. Onde você vai ganhar? Mas tem isso também, né? Enfim. Mas entre os outros prêmios aqui, prêmios, sonhos, tem gente falando só viver da fotografia. Isso também. Olha, eu lembro de uma matéria que eu fiz com uma profissional, acho que eu contei pra. Dependendo da pessoa aqui, talvez tenha ouvido essa história já. Uma fotógrafa aqui em São Paulo, que fotografava eventos, muita experiência. Ela ficou 10 anos para ela largar o outro trabalho que ela tinha. Ela é o que a gente chama, conhece como guerreiro de fim de semana. É a pessoa que trabalha a semana toda num outro emprego, qualquer que seja esse emprego, e no fim de semana ainda vai fotografar para ter um faturamento extra, porque ama também fotografia. E essa pessoa se tornou uma referência no mercado dela, faz tempo, nesse mercado, da fotografia numa área específica, e ela tinha um outro trabalho, numa indústria, e não largou, porque ela tinha medo de perder, de tentar viver só da fotografia e não dá. 10 anos. Aí, em um determinado momento, ela largou e ficou outros 10 só fotografando. Aí depois foi fazer outra coisa. Mas, enfim, tem muito disso, né? Então, poder viver só da fotografia, a gente sabe que não é fácil. Aqui tem um sonho de poder chegar nos clientes categoria A, né? Chegar nos clientes categoria A, cliente tipo luxo, premium, bacana também. Tem um debate muito grande do que é o luxo hoje, né? Também tem um novo luxo que é mais discreto. As coisas que são ditas como verdades absolutas, né, de mercados, tem que se tomar muito cuidado, porque está uma mudança tão drástica no comportamento das pessoas nos últimos anos e ficando mais intenso, que até esse mercado de luxo e o que é luxo também mudou. Às vezes o que parece muito e se mostra não tem mais a ver com esse mercado e as pessoas que se apresentam. Vou dar um exemplo aqui. Sobre bastidor assim de mercados de alto nível, que uma parcela considerável dos fotógrafos que atuam para esse mercado de luxo não aparecem e não se vêem, não são palestrantes, não vendem cursos, tão debaixo assim que a gente chama lá fora de under, assim fora do radar, fora do radar, e porque justamente o público deles é discreto. E essas pessoas fazem alguns dos melhores eventos, sejam casamentos e outros tipos de evento, e não aparecem, porque, na verdade, um nível de indicação de altíssimo nível é uma outra pegada de atuação de marketing e olhando para esse mercado de luxo, né? Então há que se tomar muito cuidado, porque tem muito truque nisso também, né? Enfim. Pessoas falam para ter reconhecimento. Viver da minha fotografia autoral. Sabe, o pessoal comentou aqui do Ansel Adams, fotografia autoral. Para quem estudou a história do Ansel Adams, sabe que ele, a família dele, diz no site do Ansel Adams, tá lá, que ele passou dificuldades financeiras a vida inteira. Ansel Adams, uma fotografia autoral. Ele foi embaixador da Polaroid, ele fez trabalhos comerciais, ele odiava fazer trabalhos comerciais, né? Então, fotografia autoral. E tem isso também, tem um pessoal. E às vezes o pessoal vai bem na fotografia autoral, e aí tem também uma pressão dos colegas dessa área, que o cara não pode ir tão bem também, não pode ser tão comercial, o negócio é não vender, né? E aí quando vende tem que ficar mais discreto. Tem uma série de coisas nessa parte que é curioso. Que mais? Tem uma pessoa que sonha aqui com uma Nikon Z9, que aliás foi eleita a melhor câmera do ano passado, né? Fazer uma exposição individual, maior sonho da pessoa. Clientes que valorizem meu trabalho. Só que é bacana ter clientes que valorizem meu trabalho, porque dentro das coisas de marketing moderno, O que muito tem se falado é você buscar clientes melhores, né? Que a gente merece. Para você buscar clientes melhores, que é isso, para valorizar, você tem que também nivelar por cima. Você quer clientes melhores, quer poder cobrar mais? O que que você vai oferecer em troca? Qual é o impacto? Qual é a entrega? Clientes melhores. Mas você está fazendo coisas melhores para esses clientes melhores? É uma questão aí importante. A fotografia, o meu sonho é que a fotografia recupere seu valor. Não volta. Esse valor não volta. Esse valor volta por você. Hoje eu fiz uma matéria para membros lá do Fotografia de Inteligência Artificial, exclusivo para eles. Tem gente vendendo IA como tipo de produto e o cara faturou aí nos últimos meses US$ 500.000. É um case comprovado, tudo. Ele está numa plataforma vendendo produto. Não é fotografia, é IA, mas tem gente faturando na mesma ordem e vendendo fotografia nessa mesma plataforma. Tem caminhos, né? Não necessariamente de novo, não é, às vezes não é o que você está imaginando, né? Mas o valor, assim, vai ser um caminho muito individual, de teste, coisa e tal, mas enfim. Agora, é fato que a fotografia se desvalorizou porque são milhares de fotos, milhões de fotos por segundo aqui na rede social e em todos os outros canais, e nesse mar de coisas digitais, a gente se perde ali, as imagens se perdem. Então, é muito desafiador hoje conseguir. Você conseguir se posicionar. Então, realmente é complicado. Aliás, aqui embaixo tem vários falando a mesma coisa. Ter mais valorização. Tem gente querendo vender em Paris, numa galeria bacana. Viajar e fotografar. Tem gente falando de se aposentar, produzir boas fotos, viver da fotografia. Maior medo. Aí o pessoal falando perder a visão, desanimar, não conseguir sustentar. Aí é uma questão mais pessoal aqui. De investir, a pessoa que investiu muito e tem medo de não dar certo, porque ela investiu e não está com medo. Não saber como será quando tiver mais idade é uma questão importante, né? Tem gente falando que não tem medo de nada, tem gente com medo de perder cliente, perder o prazer de fotografar e por aí vai. Sobre colegas que concorrem comigo, essa parte é legal. Bacana, porque é competição, né? Competição pode puxar uma coisa para alto nível, tem várias formas de enxergar, né? 82% está dizendo aqui na pesquisa até agora que eu presto atenção, mas não fico preocupado. Então, é interessante que assim, essa parte eu acho bacana, porque eu também sou assim, tem que ficar de olho no que está acontecendo, não dá para ignorar, né? É meio arrogante falar que não tem nada acontecendo, tem que prestar atenção. Então, a maior parte aqui dizendo, pelo menos na pesquisa, que presta atenção, mas não vai ficar noiado com essa história. Tem gente falando, 10% falando, eu sigo o que eles fazem. Ou seja, o cara tá fazendo, eu vou fazer também. Baixou o preço, vou baixar. Ah, fez tal coisa, vou lançar também. Né? Que é o eu também. O eu também é complicado. Porque nessa de eu também, pro cliente que vê um cara que tá assim e o outro também, eu vou no qual que tá mais barato. Né? Que mais aqui de resposta? Tem gente que está muito preocupada com o concorrente, responderam aqui, e tem gente que dizendo que nem presta atenção. Mas disparado, 80% é que não se preocupa, prestando atenção, e 10% estão seguindo o que eles fazem, acompanhando de perto. Sobre ser fotógrafo, o que mais te agrada? Poder fazer minha agenda, ter meu tempo, entregar meu serviço dentro do que eu quero. Pessoas falando que eu. Ver o que as pessoas falam das minhas fotografias, participar das histórias das pessoas e ser lembrado por isso. Cara, esse, assim, ter o seu tempo é bacana, mas essa parte de trabalhar nos momentos mais importantes para algumas pessoas, depende do trabalho, né? Fotografia social. Cara, como é gratificante esse trabalho, dos momentos mais felizes, quase sempre, né? E envolver algo que envolve. Trabalhar com algo que envolve tanta paixão também, com uma coisa tão. Muito lúdica. Artística para muitos também. Gente colocando aqui a beleza e a harmonia das obras que eu produzo. E as pessoas dando. Mas ele fala: o que eu gostaria de responder são os inúmeros feedbacks positivos sobre essas obras. É a resposta da pessoa aqui. O processo de criação e edição, documentar visualmente, liberdade, flexibilidade de horários, a liberdade. Muita gente colocando liberdade. A terapia que é fotografar. A gente fala fotografar a natureza. Eu amo tudo. Amo comprar coisa de fotografia, amo o que as pessoas falam no meu trabalho. As múltiplas formas de produção. Ó, liberdade é o disparado, muita gente falando de poder criar e ter clientes. Isso é maravilhoso, né? Você fazer algo que alguém reconhece, compra e vê ali o valor naquilo que você faz. Saber que o que eu faço é só meu e tem meu olhar, fotografar o que me dá prazer. Já filma? E o vídeo? Como é que tá o vídeo? Tá presente? Aí as respostas aqui. 64% dizendo que só é foto, não tem vídeo. Mas 21% falando que já faz vídeo, mas faz pouco. E aí 7% dos que responderam até agora fazem os dois, foto e vídeo. Lembrando que vídeo é uma tendência que já vem nos últimos anos e que só vai crescer. Você faz o teste, posta um vídeo aqui na rede social, posta uma foto e veja qual tem mais alcance. É impressionante. Então, é um produto, é uma área que, aliás, os orçamentos estão mais valorizados, tem uma procura grande. Eu sei de muitos fotógrafos que falam que estão perdendo trabalho ou que têm sido pressionados a ter, porque as pessoas perguntam, mas não tem os dois? Eu quero fechar os dois. Então, é um produto interessante. E lembrando assim, vídeo é produto. Por exemplo, eu sempre falo isso para as pessoas: o Reels é um produto. Você vai vender ele com 90 segundos, 30, 60, com preços diferentes. Você pode transformar ele num produto de venda de um vídeo de bastidores, ele pode ser um vídeo que é produto mesmo, está vendendo só Reels. Eu sei de gente vendendo Reels por R$ 4.000 por esse tempo aí curto de vídeo, né? É um bom produto, é claro, dá trabalho, tem que ter um conhecimento. Inteligência artificial. Você acredita que aí não vai tomar o lugar do fotógrafo com 92%? E eu concordo, né? Não vai tomar o lugar. Quem vai tomar o lugar é o fotógrafo que usa IA contra aquele que não usa. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Assim, com o que está acontecendo e a velocidade das coisas, do jeito que está indo, né? Esse novo ChatGPT que saiu hoje, ele vai permitir você. Eles estão desenvolvendo o ChatGPT para você ter realmente o seu ChatGPT para atender as pessoas, para fazer atendimento, para te ajudar numa série de tarefas de forma humana. No atendimento e com uma série de recursos. Ele está super poderoso. Mas isso é só um pedaço dessa história. Tem outros, né? Se o cara usa IA e ele tem mais tempo, porque ele está editando mais rápido, ele tem fluxo de trabalho automatizado com a IA e melhorando cada vez mais. Ele começa a criar uma série de recursos que dá para ele mais tempo, expande a criatividade, ele melhora o marketing, a presença dele está melhor. Cara, esse cara vai ultrapassar os outros. Não tem jeito, né? Então, aqui 7% dizendo que acredita que vai tomar o lugar do fotógrafo. Ninguém respondeu, é só uma modinha. Ou seja, já se reconhece que a IA é uma transformação tecnológica que de fato está ocorrendo, ou que já aconteceu nos últimos 2 anos e que se transforma, né, as coisas como estão indo aí. A Gabriela falando aqui se é verdade que filmar queima a câmera muito mais rápido. Acaba com a vida útil. Eu não sei, Gabriela. Eu acho que, pelo que eu sei das mirrors, isso não acontece. Eu sei de aquecimento, que até tem umas piadinhas com as marcas, coisa e tal, mas que eu saiba, não teria esse problema, né? Mas o que a gente vê é esse filmar mudou também esse comportamento de filmes, vídeos longos, né? Hoje o consumidor não vai ficar sentado vendo um vídeo de meia hora. É vídeo curto. Esse é um produto, né? A gente está vendo gente vendendo vídeos rápidos por um valor considerável. E para essa pessoa isso é valioso, porque aquele vídeo repercute de uma forma poderosa, aparece, né, com força, e ele pode usar de ma várias maneiras. Então, e aí você está com uma câmera ali, que é mirrorless. Enquanto você está fotografando, você pode filmar ao mesmo tempo, mas são pequenos takes. Realmente. Agora, que eu saiba, não. Não sei se. Acho que não queima a câmera, não, viu? Pelo menos as mirrors não. Sobre a IA, você acredita que é uma poderosa ferramenta, uma revolução, é um risco ético-moral que pode prejudicar os fotógrafos e a sociedade? Lembrando que algumas dessas perguntas você pode responder as duas coisas, né? Até foi um feedback que eu recebi de vários que responderam, que estavam ali, comentaram isso comigo. Mas 96% dizendo que é uma ferramenta poderosa, é uma revolução, a IA. Né? E ao mesmo tempo ela é sim, ela traz questões éticas, morais, e estão surgindo modelos de negócio, conteúdos que eu coloquei para membros do Fotografia, da iniciativa de inteligência artificial, novos modelos de negócio com IA, com base justamente nessa parte ética. Então, estão surgindo novos modelos de negócio para os fotógrafos ganharem dinheiro. Fiz conteúdo semana passada sobre isso. Fascinante de ver como está indo essa parte. Qual a porcentagem de interferência da IA no seu trabalho atualmente? Menos de 10%. 40% dizendo que hoje a interferência é só menos de 10%. Então, a maior parte ainda não usa tanto. 20% acima de 50%. Em segundo lugar, entre 10 e 30%, 30%. E 10% aqui entre 30 a 50% aqui. Então, assim, ainda está começando o uso, né? E o nível de impacto da IA no trabalho está ainda numa fase inicial. Sobre marketing, hoje eu estou. Como é que a pessoa se vê no marketing? Metade, 50%, dizendo que está péssimo. Isso é grave, né? Por que que está péssimo? Qual que é o problema? Estou péssimo em que sentido? Não estou vendendo, não chego nos números que eu quero, tenho alguma questão? Bom, aqui aparece claramente que os fotógrafos, na pesquisa, as fotógrafas e fotógrafos estão se colocando como péssimos na parte de marketing. 39% estão mais ou menos. Então, na verdade, nessa parte aqui, a gente vê uma coisa negativa. A visão de momento é: meu marketing não está bom. E aí, aqui, o que eu posso dizer nesse momento é: coloca no papel quais são os problemas de marketing. O que está acontecendo? Por que que está péssimo, né? Entender como pode tentar melhorar. Só 10% dizendo que estão bem com relação ao marketing. Sobre estudar fotografia, já está caminhando para o fim aqui, que eu estou avançando no tempo também, mas eu acho que vale a pena, né, olhar tudo isso. Sobre estudar fotografia, 64% dizendo que estuda com frequência. Que ótimo, porque no mercado de extrema mudança e velocidade de transformação, como está acontecendo agora, e já não é de hoje, mas está ficando cada vez mais rápido. Se a mudança é uma certeza, não só na fotografia, mas em tudo, né, mas na parte tecnológica, de comportamento, negócio, então estudar é necessário, porque a mudança é constante. Tecnológica, comportamental, de marketing, tudo. Então você vai ter que estudar sempre. Técnicas de fotografia. Então o estudo é uma necessidade. Ora, se a mudança é constante. 32% dizendo que estuda muito de vez em quando, o que é grave, eu acho. Olhando para a pesquisa, é bastante, um número considerável, né? 32% que não está conseguindo estudar quanto gostaria. E uma parte pequena aqui dizendo que não estuda nada, né? 3%. Sobre estudar fotografia, vamos lá, porque isso é bacana. Como é que você prefere estudar hoje fotografia? Curso online disparado, 50%, porque é conveniente. É conveniente, faz no seu tempo, né? Às vezes fica gravado, às vezes é ao vivo, mas você consegue assistir depois. Ou tem lá os módulos que estão pré-gravados, você vai avançando, evoluindo. Mas 50% prefere estudar curso online. Isso foi transformação da pandemia também, né? Imagino. Prefiro estudar em cursos presenciais rápidos. Aí o cara vai lá, faz um dia, meio-dia, né? Algumas horas. 39%. A Gabriela falando aqui que eu amo ir em workshop também. Não, é super bacana. Pô, é outro nível também de troca, né? Mas às vezes é conveniência, o deslocamento, todo o custo envolvido, tem esse lado também. E as pessoas aqui, 17%, preferindo workshops presenciais de longa duração, que às vezes é mais de um dia, né? Ou pelo menos um dia inteiro. Então, mas pelo menos aqui na pesquisa, o curso online é disparado. Sobre eventos como congressos e feiras, que teve uma mudança completa nessa parte também. 59% dizendo que quer participar sempre que pode. Então as pessoas querem participar, elas querem ir, coisa e tal. Mas aí, assim, né? Aquela história, por que que eu vou? O que que tem no evento que me faça ir, que tenha dê vontade de participar? Mas aqui aparece disparado que as pessoas querem participar quando elas podem. Não aguento mais, não acrescenta mais. Por que não acrescenta mais? 11% dizendo que não aguenta mais porque não acrescenta. 18% vai pela conversa, pelo network. Isso a gente ouve direto, já virou até um clássico. Ah, eu vou lá para encontrar as pessoas, conversar. São 18%. Eu vou pelas marcas e ofertas? 0%. Porque as ofertas, não é bem oferta, né? A gente vai ver assim, essas ofertas estão no online. O cara vem com desconto toda hora, aparece com algum. Então não tem uma oferta de verdade, muitas vezes, né? E aí as pessoas já sacaram isso. Eu não vou porque prefiro online. Responderam também aqui 11%. Disparado, as pessoas querem ir. Mas sempre que eu posso, quer dizer também que tem bastante evento aí rolando, alguma coisa. Que voltar aos eventos, né? Uma coisa importante que eu não coloquei aqui, não sei se vocês repararam nisso, mas pulverizar, os eventos estão pulverizados. Tem evento acontecendo no Brasil inteiro de tudo que é tipo. Você quer participar de alguma coisa de fotografia? Hoje tem praticamente no Brasil inteiro e está pulverizado. Então, isso facilita também, né? É bom, tem congressos regionais, os congressos indo até as pessoas, os workshops também estão rolando, mas eu acho que o workshop deu uma reduzida. O que eu notei de workshop que mudou, antes você via salas, com raras exceções, né? Tirando grandes nomes assim. Que nem outro dia teve um fotógrafo famoso, tinha bastante gente, mas na média tá bem menor. Pode reparar, as turmas estão pequenas. Porque é isso, é esse impacto do online, né? Minha opinião, tá? Enfim. Aí aqui o Almeida colocando foto Pombal. Amamos estudar, esperando os filhos de Carlos Dreyer lançar algo para nós, até porque são os maiores e melhores do país. Obrigado, viu, Almeida? Valeu. Brigadão. A gente faz um esforço aqui, tenta buscar a informação, levar, enfim, fazer algo bacana. Mas o mercado mudou. Eu vou confessar para você que as coisas estão bem diferentes também, e aí muda a dinâmica de como a gente apresenta isso, né? Sobre marketing, vamos lá. Mais uma aqui. Produto, na verdade, né? O que que as pessoas estão vendendo? Disparado, um híbrido entre impresso e digital. 40% dizendo que vende as duas coisas. Isso é bacana, porque isso é uma tendência. Isso é bacana de você ver que. Mas eu vejo como uma tendência lá fora, inclusive, de você não separar. Ah, compra só online ou só impresso. Só digital ou só impresso. Os dois juntos. Um é o chamado phygital. Não, leva, tem a vantagem. Eu não vendo separado, tá tudo junto. Isso aparece como tendência lá fora. E aqui, as pessoas colocando, vendo produtos híbridos, impresso digital disparado. Na segunda posição, que eu acho que no mercado é bem maior esse número, 18% vende só digital. Porque é conveniente, porque é rápido, mas há um desafio aqui. Como é que você justifica valor? Você tem que ter uma marca muito forte para conseguir cobrar bem aqui e não desvalorizar, né? E não cair nessa coisa da guerra de preço. 11% falando que vende prints e outros produtos impressos. Tem aqui também. Foco no impresso. Uma galera de IA lá fora tá vendendo muito muito print fine art para arte gerada com IA. Fascinante, né? Os NFTs agora, a grande tendência dos NFTs, que é um ativo, é uma foto autenticada, mesmo sendo digital, ela tem valor e é única. A grande tendência é que ela esteja conectada com algo físico. Eu tenho o NFT, que é autenticado, essa imagem. Mas eu tenho um gêmeo dela que conecta, né, que uma coisa está ligada com a outra, físico. Tá grande tendência hoje para os NFTs. Então é bacana. Vender só digital, eu acho que fora, assim, no mundo real, fora da pesquisa, aqui numa amostra gigantesca, certamente o digital é o que domina hoje. Porque é conveniente, porque é rápido, porque o cliente pediu, porque eles não querem mais impresso, são as conversas que a gente ouve, né? Aí tem um pouco de tudo aqui. Os NFTs aparecem aqui na pesquisa já, com quase 4%. Então tem gente vendendo. Que mais? Quadros decorativos fine art aparece também com um pequeno pedaço. Não vendo. Eu não vendo nada. Tem gente falando que não, mas quero começar a vender. Eu vendo o que o cliente quiser comprar. Tem gente vendendo digital e NFTs e por aí vai. Sobre marketing, de novo, o que a pessoa faz que dá melhor resultado para ela hoje? Isso é uma pergunta importante, porque é um dos grandes desafios. Como fazer para que as pessoas me vejam? Para reconhecimento, para venda. E aí, aqui, disparado, 71% é uma mistura dos três. Que três? Rede social, as redes sociais em geral, tráfego pago e marketing digital e indicação. Então, 70% falando que mistura um pouco de tudo. Bacana que as pessoas estão conseguindo fazer isso, né? E 21% dizendo que é só indicação, que é o melhor marketing do mundo. Não tem nada mais poderoso que um cliente feliz que te indica e vira um vendedor seu. Isso é fato, vocês sabem, né? A gente vai lá no almoço de família e vamos falar de um produto X. E você fala, pô, ou você vai pesquisar com alguém com grupo de família e alguém comentar, ah, tal pessoa. Ah, indicação. Esse marketing não tem. Assim, esse é o mais valioso. Aquele cliente que sempre retorna e ainda te indica. Mas é bacana fazer o orgânico, o tráfego pago, né, ter a parte de redes sociais, a presença, perfeito, maravilhoso. O mais incrível é que tem muita gente que faz tudo isso aqui, rede social, tráfego pago, mas não tem uma estratégia, não tem uma marca, está só ali divulgando uma coisa meio solta, sem muita diferenciação, né? Isso é perigoso. Mas, de novo, melhor marketing que existe, o mais sofisticado, melhor, é o boca a boca. Isso não tem a menor dúvida. O que você perguntaria para uma pessoa mais experiente do que você na fotografia? Eu resolvi colocar, né? Porque eu falei de quem está começando, o que você diria? E aí a pessoa falando, como conseguir chegar a clientes de alto nível? Como você faz a divulgação? Como é que você ultrapassou as barreiras iniciais e começou a ter retorno? Teve gente que perguntou aqui, é possível viver da fotografia autoral? Como ter clientes perenes que voltam? Como divide sua rotina de trabalho? Isso é bacana, importante também. Como você se encontrou na fotografia? O que que eu estou errando? Como atender bem os clientes para fechar contratos? Está conseguindo sobreviver da fotografia? Tem gente se perguntando isso, né? Porque é um mercado desafiador. Então, falar que é fácil? Desculpa. Que mercado está vivendo, né? Porque não é fácil viver da fotografia. Me ajude a ter uma visão sobre a parte burocrática da fotografia. Como atrair mais clientes? Como é que você faz a sua composição? E por aí vai. Sobre redes sociais. Qual que vocês acham que é o campeão? Chuta. É aqui, né? É o Instagram. 82% dizendo que o Instagram é o principal canal. Isso é notável. No Brasil, o Instagram ainda é dominante. O pessoal fala, ah, o Instagram morreu. Né? Lá no Threads, que é do Instagram. O pessoal fala, ah, o Instagram tá bom. Morreu coisa nenhuma. Se você não tá conseguindo ter algum resultado, o problema provavelmente é você, né? Assim, não é fácil, eu sei que não é fácil, às vezes, e não vai dar certo sempre, mas o Instagram é um canal poderoso, vende. Qual é a métrica mais valiosa do Instagram? Não é curtida, alcance bacana, legal, mas a métrica mais valiosa que você pode ter é se alguém te mandou um direct, né? A pessoa foi lá e falou, pô, achei lindo o seu trabalho, começou a conversa com você um a um, não tem coisa mais valiosa. Essa é a métrica mais importante, né? Mas não me surpreende o Instagram ser o primeiro, porque no Brasil é realmente o canal. Agora, tem uma trinca poderosa aqui. Usar o Instagram com o WhatsApp, com o Threads, não sei, sabe? Ainda é uma coisa meio. É um diário ali, é uma coisa. Mas o Instagram com o WhatsApp é poderoso e ter o seu site. É incrível que fotógrafos ainda não têm site. Eu estou para fazer aqui em primeira mão, fazer um conteúdo, eu vou pegar. Eu quero ver se eu separo 10 grandes nomes da fotografia, 5 do Brasil, 5 de fora, e ver o que que eles têm em comum. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que os 10 que eu pegar têm site. E tem cara que vem me falar que não tem site. Não, não. Meu, sério, é sua casa digital. Como que você não tem site, cara? E deixa morto também, deixa abandonado. É inacreditável, né? Enfim. Aqui no assim na pesquisa, a Gabriela falando do Insta, né? Assim, pelo menos a pesquisa aqui é o que apareceu, né? Mas eu acredito que é realmente o TikTok. Não sei se vai cair aqui a live, que começa a falar, mas assim, a rede social vizinha, ela é cada vez mais presente, mas em números ela perde ainda daqui, e enfim. É uma dinâmica bem diferente, mas tem um público já não é mais sobre aquilo que era antes, né? Que todo mundo fala, ah, não, o TikTok é mais jovem. Não, mudou bem o perfil lá, tá bem diferente. Tem muita gente que foi daqui para lá e que tá nos dois, na verdade. Enfim, mas eu vejo como realmente é o principal canal. Aí, disparado na frente, né? Qual que é o segundo que aparece? É o Instagram em primeiro e depois tudo bem pequenininho para os outros. Né? Então é impressionante como o Instagram continua dominante. Pensa em diversificar em 2024 ou 2025 dentro da própria fotografia? 60% dizendo que sim. Que faz todo sentido. Com a quantidade de oportunidades que tem na própria fotografia, dá para você, a gente chama de marketing lateral. O McDonald's não fazia café da manhã. É natural que ele fazia hambúrguer para lanche, para almoço e janta. E de repente ele começa porque é o marketing lateral. É natural que eles ofereçam também. Aí ele não fazia sorvete, eu acho, desde o começo. Depois começou a ter sorvete. E assim vai. Então, faz sentido você diversificar perto de você, na sua área. Às vezes tem coisas que você não está aproveitando. Talvez dizendo 17% aqui que pensam em diversificar. E 21% dizendo não, tá tudo bem, não quero. Conversando com colegas, minha percepção é. Como é que está a sua visão conversando com colegas, né? 66% dizendo que a fotografia é um negócio ok, mas não é tudo isso. Bacana, realista, é a real da fotografia. Né? Não tem essa que, ah, dá dinheiro. Quem dá dinheiro sei lá quem que dá dinheiro, né? É trabalho. Você tem que trabalhar e não é fácil. Então é um negócio com boas perspectivas, mas não é uma coisa do outro mundo, como muita gente às vezes vende, né? Para atrair pessoas e depois elas se frustram, né? 14% dizendo que a fotografia não é mais um bom negócio. Em segundo lugar. 66% dizendo que ainda é um negócio ok, mas não é tudo isso. 11% dizendo que a fotografia está ficando inviável como negócio. E 7% é um ótimo negócio. Então, as pessoas não estão muito otimistas com o negócio da fotografia. É um negócio ok. Não é um excelente negócio. Bacana, realista, né? Sobre. Pode ficar pior? Essa talvez fosse a. Como é que a gente faz para não cair nisso, né? Sobre influenciadores da fotografia. Eu queria saber: tem influenciador na fotografia? Na tua visão? Eu acredito, ó, 37% dizendo: eu acredito que eles. E o que eles dizem me influencia. Então, 37% dizendo que acredita. E eles têm. Assim, o influenciador tem força. Não é à toa que as marcas estão aí, com os embaixadores fazendo trabalho, não só na fotografia, né? Mas na fotografia tem? Essa era a minha pergunta. 33% dizem que não acho que existem influenciadores na fotografia. De gente que não acredita, acha que não tem. Né? E, de fato, os influenciadores na fotografia, comparado com outros mercados, são pequenos. Né? O nosso mercado não são tantos que têm milhões de seguidores, porque não tem tanto fotógrafo assim no Brasil. Concorda? Então, é um mercado menor, esse da influência na fotografia, vamos dizer assim. E 29% dizendo que não acredita nos influenciadores. Eu não acredito neles. Que o cara tem algum interesse por trás, sei lá. Enfim. Mas ainda tem sua força, né? Na parte positiva aqui com 37%. Você usa a inteligência artificial na fotografia como? Ó, 35% disparado, 35% para edição e fluxo de trabalho, que é um dos lugares em que a redução de tempo usando a IA é da ordem de 80%. 80% de tempo que você vai economizar usando a IA para fluxo de trabalho e edição. Só melhorou. No Adobe, os outros aplicativos e programas que existem hoje. Então, realmente é muito forte essa área. Uma das áreas que mais se desenvolveu e vai se desenvolver ainda mais. Aí aqui, quase 18% usando para criação de imagens e vídeos. Tá bem posicionado também. E depois, 25% dizendo. Não uso ainda, mas já considero. E tem gente usando para o marketing também e outras tarefas, com 17%. Em termos de negócios, seu mercado na fotografia está como em comparação com a mesma época do ano passado? Maio de 2023. Como é que estava nesse momento comparado, né? Olhando para agora e para o ano passado? É importante saber, né, a percepção de momento mesmo, né? Do que está acontecendo. 35%. Dizendo que está igual a 2023. Então, tá igual, tá parecido. 21% dizendo que está um pouco melhor do que 2023. Mas assim, em primeiro, então igual a 2023. 2023 foi um bom ano? 28% dizendo que está um pouco pior do que 2023 nessa mesma época. E 14% está dizendo que está bem melhor que 2023. Então a gente tem uma coisa bem dividida aqui até agora nessa pesquisa, né? Nessa parte de percepção. Você está otimista com 2024 em termos de trabalho e expectativas? Aqui você nota que De novo, choque de realidade. 58% está mais ou menos. Está muito otimista, não. Né? Na verdade, está mais ou menos. Está neutro. 24% está otimista. E 17% pessimista. Então, é um cenário aqui meio de choque de realidade em relação a isso. E para fechar, também para a gente poder encerrar aqui a live, deixar se você quiser, eu coloquei aqui uma parte aí, claro, vem pouca coisa nessa parte, que já também tá no final, um relato ou sugestão ou comentário. E aí, umas pessoas comentaram algumas coisas. Aqui pro Dia das Mães, uma fotógrafa falou: estou numa nova cidade, tentando de início atrair pessoas que possam se interessar futuramente por ensaios. Fiz uma campanha Dia das Mães, vieram algumas pessoas, mas ainda está longe de estar bom. Sigo na luta. Sobre a pergunta de influenciadores da fotografia, não tinha a opção que eu queria. Acredito em alguns, não em todos. Muitos que são chamados influenciadores não sabem nem o que estão dizendo, ou sabem, mas falam apenas para vender. Não existe um propósito real de ajudar o mercado. É a opinião dele. Serviu como autoavaliação. Obrigado. A pesquisa é bacana isso, né? Assim, você saber, você quando para para responder uma pesquisa, ou para colocar no papel as suas ideias, coisa e tal, é uma forma de você se olhar. É como se você fizesse uma fotografia do seu momento. Então, a pesquisa serve para isso também, para você parar e refletir um pouco sobre você. É bacana. Algumas respostas prejudicadas na medida que eu utilizo a fotografia como hobby. É verdade, assim, tem pessoas que fotografam por prazer, e aí aqui tem um foco mais de negócios, mas às vezes a pessoa tem ali algumas coisas que podiam ser respondidas. Por isso que eu não coloquei como obrigatórias todas as perguntas também, né? Mas enfim. E basicamente é isso, gente. Então eu fiz uma pesquisa bacana, abrangente. Se você não respondeu, por favor, responda. Tá no meu site, na parte da busca. Você coloca lá na busca no blog, pesquisa. Vai aparecer, é recente, é da semana passada. Quanto mais respostas, melhor fica o tamanho da amostra aqui para dar essa dimensão. Mas eu quis fazer uma prévia, trazer para vocês a visão de momento, como é que estão as coisas na fotografia sob várias óticas. Eu acho que eu fiz uma pesquisa relativamente completa e bacana para dar uma visão para vocês. Esse conteúdo vai ficar disponível no podcast, no meu site, no canal do YouTube. E agradeço aqui a quem participou, Gabriela, José, quem comentou, Almeida, a todos que entraram, os que entrarem depois também. E por favor, responda. Vai lá responder minha pesquisa. Se você não achar a pesquisa e quiser que eu te mande, é só me mandar uma DM. Manda uma mensagem direto, te manda a pesquisa e aí você responde. São 10 minutos. E você me ajuda a ter uma amostra maior aqui. Ok? Então é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Boa noite.